parashá de esta semana, parashá Terumá. Parashá inicia, na verdade a parashá inteira fala sobre o Mishkan, sobre a construção do tabernáculo e dos seus utensílios. A parashá começa falando como Hashem pede para cada um doar e participar da construção do Mishkan. E depois ele começa a elaborar cada um dos utensílios que tinha dentro do Mishkan. Ele primeiro fala do Aron, onde ficavam as pedras que o Moshe iria receber daqui duas semanas na Parashá, a tampa que fechava ele com os cruvim. Depois fala sobre a mesa dos pães, dos 12 pães. Fala sobre a menorá, que era acesa também todos os dias, e todos os seus detalhes. Depois ele começa a falar sobre o próprio prédio, como que eram feitas as colunas dele, como eram feitas as sapatas dele, como eram feitas as varas que travavam uma na outra, os anéis que travavam uma peça na outra. Depois fala todos os tecidos que eram utilizados para cobrir esse Mishkan, as cortinas que eram colocadas para como divisória dentro, entre uma sala e a outra, o Kodesh HaKodashim, a cortina que ficava na porta desse prédio. Depois fala como que era feito um Mizbeach grande para fazer os sacrifícios lá fora. E depois a Parashá termina falando como que era feita, como era feito o pátio, as cortinas que ficavam em volta do pátio do Mishkan, e a porta, uma cortina que ficava na porta do Mishkan. Basicamente a Parashá inteira fala sobre a construção do Mishkan. No início da Parashá, Torá fala, Hashem pede, da Bera Ebnei Israel, fale para o povo de Israel, Veikuli Terumá, eles vão pegar doações, Met Kolisha Sheridzenu Libó, de toda pessoa que é generosa, tem um coração generoso, Veikuli Terumá, eles vão pegar a doação para mim. Diz então o Rashi aqui, Gimel Trumot Amurot Kan. Nesse versículo aparecem 3 vezes a palavra Terumá, doação. Por quê? Porque eram 3 doações para fazer. Primeira doação, Bekala Gurgolet Nasu Mehema Adamim. Uma doação que todo mundo tinha que participar, dando meio shekel. E esse meio shekel seria derretido, prata, e fariam as sapatas a base de todo o Mishkan. Mais uma doação, Vechater Umata Mizbeach Bekala Gurgolet. Uma outra doação que na verdade é uma doação anual, meio shekel para as despesas do Mishkan, para comprar os korbanot, os sacrifícios públicos. E mais uma terumata Mishkan, uma doação para o Mishkan, para a construção do resto. Cada um doava quanto podia e do que podia. E tem 13 materiais, como fala Urashi, que é o que a Torá depois enumera: ouro, prata, cobre, lã azul, lã vermelha, lã argaman, púrpura, a pele do tachas, madeira, óleo, especiarias, pedras, e assim vai, dá toda uma lista, a Torá dá toda uma lista do que precisava, do material que necessitava para construir o Mishkan. Diz a Torá em seguida, vocês vão fazer para mim um santuário, dessa forma eu vou poder morar dentro de vocês, dentro do povo, aqui embaixo. Conforme tudo aquilo que eu estou te ordenando, assim você vai fazer. Vechenta Asu, diz a Torá então, conforme tudo que eu estou te mostrando, Vechenta Asu, assim vocês farão. Diz o Hafetz Chaim, Vechenta Asu é uma mitzvah que vale para todas as gerações. Vechenta Asu, assim vocês vão fazer em toda a geração, vocês têm uma mitzvah especial de construir um lugar, uma moradia para Hashem aqui embaixo. E como se constrói então um Mikdash, hoje que nós não temos um Beit HaMikdash? E como se constrói um Beit HaMikdash quando já tem um Beit HaMikdash? Hafetz Chaim, certa vez, na inauguração da Yeshiva de Radin, da cidade dele, ele falou, na época do Shlomo HaMelech, quando Shlomo construiu o Beit HaMikdash, Ele fez o Beit HaMikdash, várias partes do Beit HaMikdash, feitas de madeira. Podia fazer um material mais resistente, madeira estraga com o tempo. Ele fez de propósito de madeira, para que todas as gerações tivessem de fazer reformas dentro do Beit HaMikdash. Fazendo reformas, todo mundo pode participar da construção prática do Beit HaMikdash. Cada um tinha que participar e fazer uma doação para poder reconstruir e reformar o Beit HaMikdash. Da mesma forma, diz o Hafetz Chaim, disse na inauguração da yeshiva dele, da yeshiva da cidade dele, hoje que nós não temos o Beit HaMikdash, mas diz a Torá, faça um santuário para que eu more dentro de vocês. Para eu morar dentro de vocês, dizem nossos sábios, depois que foi destruído o Beit HaMikdash, Deus só tem nesse mundo Dalet Amot Shel Halakha. Deus tem um espaço aqui de onde tem Halakhot, de onde tem o estudo da Torá. Eu disse ao Hafetz Chaim, se você quer construir uma moradia para Hashem, você precisa ajudar lugares que estudam Torá. Se é uma sinagoga, se é uma escola judaica, esses são os lugares que devem ser ajudados por cada um e um. Se cada um ajuda esses lugares, ajuda a manter, ajuda a construir esses lugares, ele está ajudando o lugar onde Shachanti Betocham, onde Deus vai pairar dentro do nosso povo. E aí acontece, pessoas às vezes pensam, top, temos que construir um prédio, construir uma casa, vamos ajudar. E cada um ajuda. Depois que está aberto, já está em funcionamento, não, agora já construí, já está lá, está tudo funcionando, já tem as paredes, mas quem disse que acabou por aí? Agora vem o principal, construir as paredes, vai construir as paredes, agora vem o principal, o momento que vão sentar e vão estudar lá dentro. Agora é o momento que vão entrar lá e vão rezar lá dentro. Precisa manter o lugar. Por isso, que nós vemos na própria doação do Mishkan, tinha uma doação para a construção do Mishkan. E todo mundo tinha obrigação de participar. Tinha duas doações. Uma doação era uma doação para fazer a base do Mishkan. Essa todo mundo tinha que participar. O mesmo valor, ninguém podia ficar de fora. Depois tem a doação dos restos dos materiais. Agora cada um ajuda com quanto pode, com quanto tem para contribuir. Da mesma forma, quando vai se construir uma sinagoga, vai se construir uma escola, vai se construir um Beit HaMidrash, uma casa de estudos, todo mundo tem a obrigação de participar daquela construção. Com quanto? Pouquinho. Cada um com quanto pode. Mas cada um tem a obrigação de participar. Uma mitzvah, defenda a sua. Fora isso, quem logicamente pode contribuir mais, tem a mitzvah da contribuição de coisas mais caras, como ouro, como a prata, como o cobre, como tecidos todos, as peles, as pedras preciosas. E depois ainda tem uma terceira doação que falou o Rashi. Todos os anos também todo mundo tem a obrigação de contribuir com o funcionamento do Mishkan. E de novo, todo mundo o mesmo valor e todo mundo tem a obrigação de participar desse valor. Então quando se trata, nosso caso, se nós pertencemos a uma comunidade, nós temos que ajudar aquela comunidade a se manter. Ah, mas eu não tenho muito. Não tem problema. Enquanto você pode participar, você tem a obrigação de participar. A Torá não está exigindo quantidade. A Torá está exigindo participação, enquanto cada um pode. Aliás, Hafetz Chaim mesmo fala no livro Ahavat Chesed, o livro dele, que as pessoas às vezes acabam querendo homenagear entes queridos deles e fazem um túmulo chique, bonito, cheio de flores, pedra cara. Diz o Hafetz Chaim, isso não vai trazer nada para a alma da pessoa, não vai acrescentar nada. Basta fazer uma lápide simples, não precisa de todo esse luxo. O que sim a pessoa pode fazer então por aquele ente? Compra um livro de Torá, põe no comecinho em memória de fulano de tal, doa para uma sinagoga, doa para uma escola, doa para uma casa de estudos. E cada vez que alguém abrir aquele sidur, cada vez que alguém abrir aquele livro sagrado e estudar alguma coisa dentro dele, está dando méritos para aquela pessoa. Vale muito mais do que fazer uma homenagem material para aquela alma. Interessante, estamos falando de valores, quanto que a pessoa pode doar, e que todos têm a obrigação de participar, cada um com quanto pode. Ultimamente estou dentro de muitas instituições. Fiquei sabendo recentemente, em uma das instituições, uma pessoa pediu que quer doar todo mês R$26. Me manda todo mês, eu quero que você mande um boleto na minha casa, que eu quero pagar R$26. Então a pessoa vai olhar e falar, R$26. O que são R$26? Não brinca comigo, instituição gira R$1.000 por mês antes de doar R$26. Não, não podemos negar uma doação dessa. Uma doação dessa vale às vezes muito mais que uma doação de valor maior. Por quê? Porque a pessoa está dando de fato, você vê que ele quer participar, ele não tem para participar, mas ele quer participar. Ele quer fazer parte de trazer a divindade dentro desse mundo. Ou por exemplo, semana passada, também uma pessoa que eu conheço, eu sei que ele não tem posses, fez uma doação de R$360. Quando eu olhei para essa doação, eu falei, um absurdo, essa pessoa coitada não tem nada. Como ele pode doar todo esse valor? Aí você vê que a pessoa quer participar. E onde que ele quer participar, não interessa, nada impede. Ele tem, ele vai doar. Por exemplo, nós temos a mitzvah da Torá, uma mitzvah do nosso sábio, de tirar maaser de tudo que nós recebemos de dinheiro. Tirar o dízimo, 10% de tudo que nós recebemos, da cá. Isso também, muito bom. Cada um se pode contribuir com isso para a sinagoga onde ele reza, para a escola onde ele pertence. Dessa forma, ele ajuda a manter também. E se você for pensar, vamos supor, no caso que falamos, R$26. Se cada um de uma comunidade de 1.000 pessoas doar R$26 para a sinagoga onde ele reza, você dá R$26.000 no final do mês. É muito dinheiro. Então, apesar que cada um deu uma doaçãozinha pequena, ela se junta e dá um montante ótimo para a sinagoga, por exemplo. Então não faz diferença o valor que cada um doa. Ah, não posso 26, eu posso 10, posso 18, eu posso 5, eu posso R$1 por mês. Não faz diferença. Para Deus lá em cima não faz diferença o valor que a pessoa dá. Para Deus lá em cima faz diferença que a pessoa está participando. Cada um com quanto pode. Uns podem mais, uns podem menos, nós também quem pode mais. Precisa participar com mais. Deus está dando para ele essa chance, Deus está dando esse dinheiro a mais para ele poder ajudar mais pessoas. Porque ele ajuda mais pessoas. Mas de qualquer forma, o mais importante de tudo é o que a Torá está falando aqui, de Astul e Mikdash, façam para mim um santuário de Shachanti Betocham, eu vou poder pairar dentro de vocês. Cada um, quando ajuda uma instituição judaica, ele está ajudando que a divindade venha para a terra. E o que tem um valor melhor e maior do que isso? E a própria Aftará da nossa semana termina falando, está falando sobre a construção do Beit HaMikdash. E Hashem fala para Shlomo, essa casa que você está construindo, que você vai seguir os meus caminhos, vai seguir as minhas leis, Veshachanti betoch bnei Israel, eu vou pairar dentro do povo de Israel, velo ezov et am Israel, eu não vou largar o meu povo de Israel. O que mantém Hashem dentro do nosso povo, mesmo no exílio, são as instituições judaicas que trazem essa divindade para dentro do nosso povo, e nós temos então a obrigação, cada um com quanto pode, participar e fazer parte dessa missão tão importante de trazer a Kadosh Baruch Hu, trazer Deus dentro de nossa vida.